Ciência Feliz, incorporando o espírito de uma Gaia Ciência, humana, valorizando os sentidos, despertando novos valores, a máxima potencialidade da vida.
Olá, seja bem-vindo à nossa coluna Ciência Feliz. Trataremos do tema O Observador. Ciro, a ciência ainda aposta numa descrição objetiva do mundo?
A teoria da ciência do início do século XX ainda acreditava nisso. Seu maior expoente foi o matemático inglês Bertrand Russell. Mas depois suas posições foram derrubadas pela teoria da incompletude do matemático austríaco Kurt Gödel e mais recentemente pelas teorias que falam da interferência do observador no próprio processo do saber. Na visão clássica aristotélica, as coisas são ou certas ou erradas, não tem meio termo. Quer dizer, nunca se poderia dizer que a coisa pode ser e pode não ser ao mesmo tempo. Essas seriam oscilações do pesquisador. Na formulação antiga, a gente olhava o mundo por um buraco no muro. Então pensava, agora faça isso, agora faça aquilo. Ficávamos distante, não tínhamos responsabilidade no que fazíamos. Hoje é diferente. Como observador, eu tenho que responder pelos meus atos. Então eu penso, eu devo isto, eu devo aquilo e, é claro, eu posso não fazer.
Mas como é essa questão de ser e não ser ao mesmo tempo? Você tem uma situação concreta?
Veja, por exemplo, o caso muito comum em lógica se chama o dilema do barbeiro. Numa cidade em que só existe um barbeiro e que o barbeiro barbeia todos aqueles que não podem se barbear sozinhos, o que acontece com ele? Será que ele pode barbear-se a si mesmo? Sim e não. Se ele se barbear, então ele não se barbeia, certo? Agora, se ele não se barbear sozinho, então ele vai se barbear. Parece loucura, não é? Mas é isso, é a lógica do paradoxo. Porque nós somos paradoxais, Mário. Como, por exemplo, na frase, eu, Ciro, sou um mentiroso. Ora, se eu sou um mentiroso, então eu não sou um mentiroso. Porque estaria mentindo, certo? É assim também na ciência. Os chamados cibernéticos da segunda ordem, que vieram depois de Norbert Wiener, introduziram essa questão da contingência, da coisa poder ser e não ser ao mesmo tempo. Os primeiros cibernéticos estavam errados, porque não tinham despertado para eles a importância do observador. E este seria o ponto cego na teoria deles. Quando você vê o mundo, alguma coisa sempre fica de fora, sem ser observada. É preciso considerar isso.
Isso é muito interessante. Quer dizer que vemos o mundo falsamente?
Mais ou menos. O ver encara sempre junto um não ver. É muito comum as pessoas não verem aquilo que elas não entendem. Tem um livro do Carlos Castaneda, que é muito ilustrativo. Ele vai com um índio, o índio Dom Juan, aquele que sempre aparece nos livros dele, aprender coisas que aconteciam no grande chaparral mexicano. Daí o índio fala, veja aquilo, você está vendo? Não. Não vejo absolutamente nada, diz o Castaneda. Ah, então veja isso aqui agora. Castaneda na mesa. Não, continuo não vendo. E o índio começa a ficar incomodado. Ele quer de fato ensinar o Castaneda como se vê. No final ele diz, estou começando a entender o seu problema. Você só pode ver as coisas que você pode explicar. Esqueça suas explicações, então você irá ver. E ele diz, você ficou espantado porque você abandonou sua parcialidade. Você buscava explicações. Por isso, agora você já pode ver. Espero que você sempre se espante. O biólogo, físico, matemático austríaco Heinz von Förster, que criou a cibernética de segunda ordem, dizia que as experiências indicam que vemos e ouvimos coisas que não estavam lá, ou que não emitiram sons, ao mesmo tempo que ignoramos o que de fato estava lá. Mas isso para ele não é apenas uma deficiência perceptiva, digamos, normal. Em casos sociais mais amplos, torna-se uma verdadeira doença moderna, ele dizia. O observador não apenas não vê, ele não vê que não vê. Estaríamos tendendo, nas sociedades modernas, a ser todos pessoas disgnósticas. Os indivíduos que não conseguem avaliar sua própria identidade são os componentes da maioria silenciosa, que não deixam de ouvir, não porque são surdos, mas porque não querem ouvir.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. Incorporando o espírito de uma Gaia Ciência, humana, valorizando os sentidos, despertando novos valores, a máxima potencialidade da vida.